Viva Saudável. Tudo sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar. Com a médica nutróloga, oncologista e ortomolecular Daniela Gabs.
Agora sim, pronto, vem chegando ela, doutora Daniela, seja bem-vinda, bom dia,
tudo bem? Bom dia, Beverly, bom dia para todo mundo que está nos escutando.
Acho que eu perdi a trilha porque eu estava intoxicada.
Tá, pode ser, pode acontecer isso, sim.
A gente brincava que o Dani entrou bem na hora que a doutora... O Dani Rodrigues, né, entrou bem na hora que a doutora Daniela Capes entrou. Disse, eu estou com... Meus poros exalam açúcar. Que loucura, né, doutora? É um... Como é que a gente exagera tanto? É,
tu sabe, Beverly, que agora, enquanto tu falava, eu estava até pensando que uma coisa bem importante a gente passar para quem está nos escutando hoje é que... Não que exagerar seja uma coisa adequada, né? Mas, eventualmente, a gente comer alguma coisa a mais, alguma coisa, como diz, né? Engordativa, alguma coisa que tem, que não seja a melhor alternativa, isso não é o problema. Então, se eventualmente, né, a pessoa ganhou lá um chocolate especial de algum amigo, amiga, familiar, e exagerou na quantidade no domingo, por exemplo, isso é uma coisa que o nosso corpo consegue reverter sozinho, tá? Agora, o problema são os acúmulos, né? É a rotina desregrada é que vai trazer esse desequilíbrio para o nosso corpo.
A gente percebe que é um movimento, né, doutora Daniela? Ano a ano, as pessoas vêm buscando mais saúde. É um movimento, é um fenômeno nacional
com
e também
certeza.
Fora dele. Tinha até uma campanha de uma loja em Caxias dizendo o seguinte, troque o ovo por algo novo. E a gente percebe que as pessoas dão alguma coisinha doce, mas dão outras coisas também, como lembrancinha de Páscoa. No entanto, o estímulo da propaganda, as receitas que a gente vê, porque tudo converge para essa questão. Então, não é só um dia. O que acontece? A gente fica estimulado, a gente come chocolate antes, a gente exagera nas gorduras, a gente faz receitas especiais, a gente quer acertar o peixe antes de chegar o dia da Sexta-feira Santa para fazer aquela receita em família. Quer dizer, a gente começa uns 10, 15 dias antes a exagerar e termina uns 10, 15 dias depois. Que coisa impressionante isso.
Sim. Então, esse exagero, Beverly, é o que acaba nos atrapalhando. Porque, hipoteticamente, se tu fosse viajar, né? Ou fosse festejar a Páscoa com amigos, alguns familiares, naquela refeição específica, tu comesse tudo que tu tem direito, é óbvio que não seria bom. Tu iria te sentir mal, tu iria te sentir estufada. Às vezes algumas pessoas têm problemas específicos com alguns tipos de alimento. Então, tudo isso a gente sabe que pode acontecer. Mas como tu bem disse, começa 2, 3 semanas antes desses eventos, né, pontuais. Uhum. E se estende mais uma semana, 10, 15 dias, né?
Vamos levar em consideração, então, esse público. Essas pessoas, eu me enquadro, que dão aquela exagerada uns dias antes, uns dias depois, e realmente o corpo, a gente sente inchaço, a gente sente um cansaço, não consegue dobrar as articulações direito. Todo mundo que passa por isso sabe, doutora Daniela. Então, agora fica aquela coisa, vamos tentar recuperar a pisada na jaca. O que a gente faz?
Então, dica número 1 é... tomar água, tá? Então, quanto mais água a gente tomar, quanto melhor hidratados nós tivermos, mais o nosso corpo vai ter capacidade de eliminar aquele excesso de nutrientes e de toxinas que vem junto, que foram ingeridos nesse período de tempo.
Neste caso, não vale nada que não seja água, chazinho, não, cafezinho.
Claro, é óbvio que chá também vai ajudar, Beverly, mas água é o hidratante universal. Então, eu diria assim, que a água acaba sendo melhor do que qualquer chá, né? Mas se a pessoa quer tomar água e acrescentar a ingestão de chá, não tem problema nenhum. Agora, não dá também para estar com a consciência tão pesada, né? Que compra um chá lá, que tem uma ação diurética, e toma 2 litros de chá com esse mecanismo, ou chás ou outras substâncias que têm ação laxativa, que também é um cuidado que tem que se ter, né? Então, exagerar nesses componentes também não ajuda.
Tomar bastante água, então, é uma boa dica.
Se manter hidratado. Intercala água com algum chá que tenha essa propriedade, tá?
Claro.
Não ficar beliscando. Tá, então, aquela ideia antiga que se tinha de comer de 2 em 2, 3 em 3 horas era o ideal, hoje a gente sabe que isso está caindo por terra, tá? Então, deixar para comer nas refeições principais, tá? Então, fazer refeições boas, escolher o que tu vai comer, se possível, planejar o que tu vai comer no café, no almoço e na janta. Se possível, nessas refeições, diminuir a carga glicêmica, diminuir o consumo de carboidratos, especialmente os carboidratos simples. Então, assim, evitar comer muitas massas, muitos pães, muitos farináceos, né, no geral. Comer, assim, para quem tem a necessidade de comer carboidrato, que opte por comer tubérculos, que são raízes, aipim, batata doce, mandioquinha, a própria batata inglesa, se não for frita, é uma alternativa que pode ser incluída. A combinação de arroz com feijão, arroz com lentilha, grão de bico. Lembrar sempre dos vegetais, de todos os legumes, todas as frutas, tá?
E lembrando que o arroz aqui é o arroz integral.
De preferência, okay. Os arrozes que não sejam polidos, né? Que não sejam processados. Se a pessoa tiver num planejamento ou tiver, assim, já num estágio, assim, de equilíbrio maior, ela pode começar a fazer jejum. Então, para nós darmos uma compensada nesses exageros, o jejum pode ser uma alternativa, um mecanismo de detoxificação do próprio corpo, né? Então, todo o nosso aparelho digestivo, no jejum, ele fica em repouso. E aí, uma série de células ou de funções, elas são, no bom sentido, como se fossem regeneradas. Então, o jejum é uma coisa interessante. A pessoa não precisa começar fazendo um jejum já de 24 horas, se começar a fazer períodos de jejum de 16 horas, com a gente chama de janela de alimentação de 8 horas, já vai ter um resultado positivo. E uma outra coisa que
a janela de 8 horas seria uma refeição.
Uma ou duas.
Uma ou duas.
Então,
okay.
Geralmente a pessoa ou não faz o café da manhã, ou não faz a janta. Ela escolhe, ela almoça, que o almoço não precisa, dependendo do ritmo de vida da pessoa, não precisa ser pontualmente ao meio-dia, né? Pode ser entre 11 e 3 da tarde, vamos dizer assim. E aí ela adequa o café da manhã e o jantar, ou pula uma dessas refeições, melhor dizendo, né?
Entendi.
E uma coisa, Beverly, que eu acho bem importante, assim, até pra gente já deixar de recado, porque outros feriados vão vir, né?
Esse ano é o ano dos feriados,
exatamente,
né?
Exatamente. Uhum. Então, a Páscoa, claro, tem esse apelo todo por causa do chocolate, sexta-feira santa e peixe, enfim. Mas não é porque a gente começou a comer. Na sexta-feira, a gente foi num almoço e comeu bacalhau ao meio-dia. Que na sexta de noite, tu tem que sair e comer uma pizza. Tu entende? Então, tem muitas pessoas que pensam, ah, hoje eu já comi, já exagerei, já comi uma colomba pascal, já abri um ovo de chocolate, eu ia comer só um pedacinho, mas já que eu abri, eu já estraguei o dia de hoje, eu já vou continuar o dia inteiro comendo, e aí engrena aquele processo, assim, de autossabotagem também,
é,
né?
Que tem um fator importante, né, doutora Daniela, que a gente sabe que as pessoas se comportam dessa maneira, a gente se comporta dessa maneira, que é, eu vou abrir, por exemplo, uma colomba pascal, ela tem 500 gramas, 300 gramas, a gente vai tirar um pedacinho. O que a gente pensa? Me vai estragar. Então, vou comendo, porque é aquele período, depois vai passar. Mas a gente não se dá conta que a gente realmente exagerou, a gente se dá conta depois que exagerou. Ou compra uma coisa na família e as outras pessoas não comem. Então, a gente acaba consumindo, né?
Então, tentar, nesse caso, comprar porções menores.
Menores,
né?
Claro.
Então, é claro, colomba pascal, Beverly, eu não posso te falar, porque eu não acompanhei nas últimas semanas, que é uma coisa que eu evito comer. Mas talvez existam embalagens de peso menor, e aí tu vai comer aquele pedaço. Se tu comeu, tava delicioso, tu sabe que não é uma coisa que é boa que tu coma todos os dias, que tu coma com essa frequência, na pior das hipóteses, tu bota num saquinho plástico e congela. No freezer, no
tem
congelador.
Tem alternativas, né,
exato,
doutora Daniela?
Só tem que se policiar, claro, no bom sentido,
e
né?
E justo a questão dos feriados, o efeito feriado? São 3 dias, né? No caso aqui foram 3, para algumas pessoas foram 4 dias, que a gente passa com mais pessoas do que a gente está acostumado na rotina. A família vem, então você tem uma refeição, não é o peixe o problema, né? Ou um ovo de Páscoa. O problema é que a gente vai juntando um dia, no outro dia exagerou de novo, no outro dia, ai, a gente está todo mundo junto, vamos fazer uma coisa diferente, e assim sucessivamente. Eu sei, doutora Daniela, que, por exemplo, esse tipo de alimentação açucarada, que é o caso da Páscoa, ela acidifica o organismo, né, o corpo. E já tem algumas pesquisas mostrando que essa acidificação favorece, enfim, quem já tem ali algum distúrbio que poderá desenvolver, quem sabe, já estava num processo de câncer, coisa e tal, favorece, acelera. Então, eu queria perguntar uma dica também para quem ficou com o organismo acidificado demais. O que, que pode fazer e qual é a importância de tentar não ficar tão acidificado?
Beverly, essa questão do pH corporal é uma questão bem polêmica, uhum. bem controversa. Tem vertentes da medicina e da saúde que batalham muito a esse respeito e tem outras que não consideram que isso aconteça. Então, okay. a rigor, o nosso corpo, idealmente, ele tem mecanismos para controlar o nosso pH.
Ele daria conta sozinho.
A rigor. Só que, como tu bem disse, em algumas situações, como excessos, né? Excessos de alimentação inadequada por um período longo, esses mecanismos, eles têm um limite. Então, tu ultrapassa a reserva metabólica que o teu corpo tem, tá? Então, de um jeito ou de outro, tudo isso que a gente falou, de manter a hidratação, de fazer jejum, de comer alimentos mais frescos, comer mais vegetais, tudo isso são estratégias que podem ajudar a reverter esses processos, né? A questão da água com limão, que a gente sempre fala em várias situações, né, em jejum, ele não é um elixir milagroso, mas ele tem a capacidade também de aumentar a acidificação do nosso estômago, que é uma coisa positiva, e de uma forma secundária ajudar a alcalinizar. De uma forma muito sutil, muito suave, não é uma coisa assim tão intensa, tão pesada, né? Mas são alternativas que a gente pode fazer, né? Pode lançar a mão. E uma coisa que eu acho também importante falar sobre esse período, essas fases de exagero, né? Tem muita gente, assim, que tem o costume de se pesar todos os dias, né? E tem pessoas que são tão, no bom sentido, atormentadas, tá? Que se pesam várias vezes por dia. Então, por favor, quem opta por ter um tipo de comportamento como esse, abandone essa conduta, porque se pesar várias vezes por dia vai, ao invés de te alertar para alguma coisa, vai te deixar mais confuso e sem referência nenhuma do que realmente está acontecendo no teu corpo, tá? Mas se pesar todos os dias, pode ser uma alternativa para tu monitorar como está o teu peso corporal, como está a tua evolução. Mas como tu falou também agora nesse nosso bate-papo, a gente às vezes sente, né, os dedos inchados, nota o rosto inchado. Então, o peso, num período como esse de 2-3 dias, ele pode oscilar, dependendo do exagero que a pessoa cometeu, 1, 2, 3 quilos, tá? Não tô dizendo que é bom a gente ter uma oscilação. Mas aí a pessoa que também tem o objetivo em emagrecer e diminuir a sua gordura corporal, se ela se pesou na quarta e estava com um peso na balança, e ontem de manhã tinha 3 quilos a mais, ela vai se jogar da janela. Então, também não é isso. Pensar que esses 3 quilos que a pessoa pode ter acumulado de peso não são necessariamente gordura corporal. Pode ser edema, pode ser conteúdo intestinal, porque nem todo mundo consegue evacuar com regularidade. Então, às vezes, a pessoa realmente ingeriu tanta comida que o volume fecal ele vai aumentar e ainda não teve tempo, oportunidade, uma série de fatores que são necessários para a gente eliminar esse conteúdo. Então, monitora o peso, mas monitora como tu está te sentindo. Se essa questão do edema, do inchaço, da dor de cabeça, da indisposição, nesses períodos aqui, eles são muito mais sensíveis, eles são termômetros para nós muito mais úteis do que só o peso. Então, esse é um recado que eu também quero deixar para quem está nos ouvindo.
Claro, doutora Daniela, então, voltando, né, à pauta original, para a gente não deixar as pessoas na mão, né?
Claro.
Os exagerados como eu, de plantão. Então, tomar bastante água, em especial nesses dias, na sequência, para desintoxicar. Jejum intermitente, pode ser 1 ou 2 refeições, é bacana por alguns dias, né? E a outra dica seria o quê? Esses sucos detox, essas coisas verdes. Eles ajudam, não ajuda?
Ajuda, Beverly, mas assim, quando tu for comer, tu tem que tentar comer alimentos que vão te nutrir, que vão acrescentar. Então, não adianta tu ficar lá, fazer um jejum de 22 horas e nas 2 horas que tu vai comer, tu ir comer um X.
Ou tá? Churrasco, né?
Então, por favor, tá?
Já me passou pela cabeça, inclusive, doutora Daniela.
Então, a gente, na hora que a gente for ingerir algum alimento, a gente tem que tentar escolher o que a gente vai comer para que seja o melhor para o nosso corpo. E não seja uma coisa que, como a gente sempre fala, só mate a nossa fome, né?
Obrigada, viu, doutora
Daniela? Eu que agradeço.
Forte abraço. A gente